Olá, viva, muito bom dia. Bem-vindos a mais uma emissão do programa Sábado às 9, emissão para o dia 1 de Fevereiro, ano 2020, e com os comentários do comendador, professor Ribeirinho Leal. Viva, muito bom dia, professor.
Amigo César, um bom dia para o senhor, um bom dia para os nossos ouvintes, e como o senhor disse muito bem, já estamos no dia 1 de Fevereiro. Parece que o ano mudou ontem, já passaram 31 dias, hoje é o 32º dia deste ano de 2020. Graças a Deus temos tido chuva. Agora, esta umidade, eu preferia que fosse mesmo água a sério em vez de ser apenas esta umidade, porque nós, na verdade, temos muita necessidade de que chova, e toda aquela água que vier a cair nunca será demais. Antes de começarmos a conversar mais profundamente, eu só queria dizer que hoje, na Urra, vai acontecer a matança do porco. É uma iniciativa do grupo Motar desta freguesia que vai já entrar na 22ª edição. Também hoje, aliás, ontem, hoje e amanhã, temos também um encontro de todo o terreno. Não é a baja, mas é uma coisa mais ou menos parecida. E queria também dizer assim rapidamente que eu de manhã, quando acordo, tenho lá a minha cabeceira um rádio, uma telefonia, que está sempre sintonizada, a telefonia, ou sintonizado, se quisermos dizer, o rádio, na Rádio Porto Alegre. E por vezes, ou quase sempre, ouço os desabafos. E esta semana, talvez na quinta-feira ou na quarta, ouvi e gostei o desabafo do professor Nelson de Castro, que dizia que um livro tem que ser um objeto individual do próprio, porque a pessoa sublinha uma palavra, uma frase, um pensamento ou até um parágrafo que mais lhe diz, e depois por ali assim pode estudar melhor. Eu sou um homem que tenho os meus livros todos sublinhados e há alguns até anotados. Ora, como os indivíduos do governo querem que os livros passem de alunos para alunos, isto vai obstar a que aquele que tem o livro possa sublinhá-lo e utilizá-lo convenientemente. Porquê? Cá está a tal estupidez do governo. Porque é profundamente injusto que o governo dê livros gratuitamente, se dá, tem que ser gratuito, a toda a gente. Porque eu concordo que os governos facultem os livros e as refeições e tudo àqueles que precisam. Agora, àqueles que podem pagar, é injusto o contribuinte pagar para esses que, tendo poder económico, os podem comprar. É uma lei do mais injusto que há, do mais imoral que há. Porque não está certo. Porque quem pode pagar, paga. Quem não pode, pois muito bem, o Estado, nós todos, temos a obrigação de facultar ferramentas de aprendizagem àqueles que delas necessitam. Portanto, quanto àquilo que o professor Nelson de Castro disse, eu subscrevo na íntegra esta ideia de que o livro tem que ser pessoal, tem que servir a uma pessoa, e aquilo que interessa mais a um pode interessar menos a outro. Portanto, não pode o livro ser usado como se não fosse. Portanto, o livro que se usa tem que ser manipulado, tem que ser manejado, tem que ser sublinhado, etc., para a pessoa saber onde é que quer chegar. Agora, uma notícia desta semana me fez aqui cócegas nos ouvidos, ó amigo Zéder. E vou dizer qual é que foi. Li que um avião português foi repatriar alguns concidadãos nossos a residirem na China, onde há, como se sabe, aquele surto de gripe. Mas era um avião que tem umas dimensões tão grandes que só podia levantar voo da base aérea de Beja. Então eu pergunto-me, mas como é que eles querem fazer um aeroporto no Montijo? Se eles têm uma base aérea de Beja, que é o único espaço em Portugal onde podem aterrar aviões de grande porte. Então não era muito melhor aproveitarem a base aérea de Beja, meter dinheiro no bolso ou não esbanjar tanto dinheiro? É uma pergunta que lhe ponho ao senhor e ponho a toda a gente. Isto é só uma questão da pessoa fazer contas. Só se temos a base aérea de Beja subaproveitada ou talvez até inaproveitada. Se aqueles aviões de grande porte só lá é que podem aterrar ou só de lá é que podem levantar voo, porque é que querem fazer um aeroporto no Montijo com as consequentes problemas que vão depois advir até a nível ambiental? É profundamente estúpido. O que é que a mim me faz pensar? que haverá por trás disto alguns interesses económicos que levem a que haja esta insistência e esta persistência na execução do aeroporto do Montijo. É claro que de Beja a Lisboa hoje, com as autoestradas que há, com os meios de transporte que há, será para aí uma hora de caminho ou assim. Ora, o Montijo pouco vai encurtar, mas em questões de dinheiro e em questões ambientais seria uma poupança enorme, ou enormíssima até, se nós assim quisermos dizer. Ainda quero dizer que no próximo dia 4 de fevereiro, hoje estamos a 1, amanhã 2, é terça-feira, temos o dia da luta contra o cancro. O cancro é uma doença, como se sabe, por enquanto, provoca que é quase incurável, embora haja alguns, quando são detectados a nível, precocemente detectados, tenham cura, mas é uma doença que aflige a humanidade e vai afligi-la cada vez mais. E precisamente porquê? Porque nós ingerimos produtos altamente envenenados. Aqueles que vêm da terra, como eu já aqui tenho dito muitas vezes, apesar de por vezes serem, talvez, ou eventualmente, biológicos, o que é facto é que os solos estão todos contaminados. Eu penso que já aqui disse, vai-me ajudar o senhor agora nesta altura, disse ou não disse, que é, não sei se é em Almada, se é em Setúbal, e a Câmara tem um processo para queimar as ervas. Não disse isto ainda? Não. Não? Não se lembra. Pronto, o que é facto, eu li que, não sei se é a Câmara de Almada, se é a Câmara de Setúbal, que em vez de aplicar monda química nas ervas, tem um caminhão, coisa que o valha, que lhe aplica água a ferver, que torra as ervas e não estraga o ambiente. Portanto, é por isso. Este é que é o caminho correto, este é que é o caminho que tem a seguir. É claro que eu não sei quem é que é o presidente da Câmara de Almada.
Eu já ouvi falar que o sal também é bom.
O sal também é bom, que também destrói, tem razão. O sal também é bom, que também destrói as ervas. Tudo isto nós temos que ter em conta se, na verdade, queremos um futuro melhor. Agora, amigo César, antes que eu me estique, vamos lá à habitual pergunta da semana.
Que já foi aqui mencionado, o coronavírus, como é que o professor também tem visto?
O coronavírus, vamos lá ver. O coronavírus, aqui quando eu era gaiato, houve uma gripe que era a gripe asiática. Vinha lá também da Ásia, é claro, o nome indica. E realmente houve muitas pessoas que foram afetadas por essa gripe. Algumas terão falecido, mas se nós recuarmos no tempo, a primeiro quarto século do século XX, tivemos a pneumónica, que foi também que dizimou milhões de pessoas. Agora temos esta gripe que vem oriunda da China. É claro que todo o cuidado é pouco, e apesar de nós estarmos vacinados contra este vírus, penso que não estaremos, nem que todos temos que ter cuidado e precaução. Agora, também sei, porque li, que no aeroporto haverá alguma fiscalização em relação àquelas pessoas que vêm desses países lá do Oriente, ou da Ásia, por aí fora, ou da China, nomeadamente, mas tem aqueles que vêm por terra, aqueles que vêm pela fronteira. Aqui não há controle nenhum, já viu? Nós somos um país totalmente à balda. Apesar de dizerem que fazem e que acontecem, é tudo bluffs, é tudo de conversa. Ora, é preciso que haja o máximo cuidado se nós não queremos ficar sem uns quantos portugueses, né? E qualquer um de nós está sujeito, até porque o vírus transmite-se, não é até necessário um aperto de mão ou um beijo ou um abraço, não. O vírus desta gripe, que vem da China, transmite-se apenas pelo contacto, na mesma casa, no mesmo avião, no mesmo autocarro, no mesmo comboio, etc. Todo o cuidado é pouco, e eu vejo que não há cuidado nenhum, apesar de dizerem que há, mas eu ouço muita coisa que no fim vai ser mentira. Olha, eu também outro dia também, eu vi aqui na rádio o ministro da Administração Interna, que esteve aí no compromisso de Noca dos Guardas, dizer: vimos cá, vamos lançar o projeto. Não vem lançar, vem lançar um projeto daquilo que há de ser, se eventualmente for, não sei. Portanto, tudo isto.
Mais uma cantiga.
Tudo isto são leres, são baleras para enganar o povo, para deitar areia para os nossos olhos. E se nós não estivermos atentos, é claro que vão... vão fazer o quartel da guarda. Não vão nada. Vão, num dia qualquer, lançar ainda um projeto.
Como a barragem do Pisão.
Depois o projeto tem que ser aprovado e depois tem que ir a concurso. Quer dizer, isto vai ser construído daqui a 100 anos, se for. Mas como nós daqui a 100 anos já cá não estamos, não vamos ver nada. Portanto, tudo isto são balelas, tudo isto são conversas de chacha, tudo isto são formas de burlar, de enganar as pessoas. Mera que, quanto ao vírus da gripe, voltando à sua pergunta, eu estou preocupado, não estou em pânico, é claro, mas vou ter e tenho as minhas precauções tentando, de algum modo, evitar ser atingido por esse mesmo vírus. Também desta semana houve algum conflito entre a deputada do Livre e o deputado do Chega, André Ventura, André Ventura. Pá. Ora, ele disse que ela devia ser devolvida à procedência. Pá. Esta pergunta já respondi aqui há três semanas, quando eu disse, quando cheguei à casa do meu pai e ele tem a televisão ligada no canal do Parlamento, digo ao meu pai, isto é do Jardim Zoológico, é do Júlio de Matos ou é do Circo? Portanto, se a Assembleia da República fosse um sítio de respeito, eu até poderia discordar. Agora, uma coisa é certa, essa deputada, o próprio partido já correu com ela, portanto, diz logo a qualidade dela, e vem para aqui dizer que nós devíamos devolver não sei o que, aquilo que temos cá, que é do nosso ex-ultramar. E te pergunto, até os milhões de Portugal que ficaram em Cabora Bassa, em Moçambique, tem os milhões que ficaram em Angola e por aí fora, em hospitais, estados, etc. Isso não conta? Pronto. Agora, o André Ventura respondeu aquilo que respondeu. Se essa senhora não andasse com palhaçadas, com um assessor de saias e essas coisas, se fosse pessoa que se desse ao respeito, era respeitada. Como ela não se dá ao respeito, não é respeitada. E, portanto, o André Ventura disse aquilo. Eu até diria mais, se calhar, sozinha vai mal, arranja um pacote, manda logo mais. Eu sou mais atrevido nessas coisas. E, quer dizer, portanto, uma pessoa que não se dá ao respeito não é respeitada. Uma pessoa que o próprio partido teve que correr com ela e prefere ficar sem representação parlamentar até lá aquela indivídua, o que é que estamos a mandar? Pois, diz lógico, se calhar, não sei lá. Pronto, é para um sítio deste, porque é assim, as coisas estão como são e nós não podemos fugir. Perguntaram-me isto e eu nunca fugi ainda a nenhuma pergunta e, portanto, nunca fugi também a nenhuma resposta. Quanto aos seus dias, dia das pantufas, se chega graça ao dia das pantufas, ou dos sapatos de quarto, eu às vezes digo, tá, estou na idade de calçar as pantufas, isto é, ter menos atividades no cotidiano. E, enfim, eu todos os anos digo, no dia 1 de janeiro, é verdade isto, óbvio. E tenho dito já aqui, este ano é que é ano novo, vida nova. É mentira, não sou capaz, porque cada vez tenho mais trabalho. Mas tenho de realmente que começar a reduzir algumas atividades, até porque a vida particular não me permite. Também calço pantufas todas as noites. Isto, ao calçar das pantufas, no quer dizer que a pessoa, enfim, parar. Há o outro que é quando chega à casa, pôr o pijama, pôr o roupão, eu também ponho os meus sapatos de quarto e depois sento-me lá à camilha com a tal lâmpada que eu tenho e estou ali assim até ir para a cama, deito-me cedo. Portanto, pronto. Quanto ao dia da tosse, eu não costumo ter tosse, mas o senhor fez aqui uns alertas interessantes e esses programas que o senhor aqui faz são interessantes porque vêm alertar as pessoas para certos problemas com os quais se podem deparar, e o senhor alerta-as, e as pessoas alertadas estão já de pé atrás e podem resolver qualquer problema que eventualmente lhes surja. A tosse que eu tenho é de manhã, quando venho aqui para a rádio. Mas porquê? Estive toda a noite a dormir, não é? Bebi uma pinga de água só. Ou então, quando estou com mais... no inverno, ou assim, quando tenho a garganta mais presa, a dona Joaquina Jacó ofereceu-me uma porção de perpétuas roxas. E, aliás, alguém aqui falou nisso também. E eu faço um chazinho de perpétuas roxas com mel e tenho assim torneado a tosse. Quanto ao dia do ao contrário, eu acho que cá em Portugal todos os dias. É tudo ao contrário? Acho que é tudo. Mas é bom que nós saiamos, ou sejamos capazes de sair. Olha o galo. Sejamos capazes de sair da rotina e que por vezes façamos as coisas de forma diferente para não cairmos em certas patetices. Eu vou dizer uma coisa em que eu caio frequentemente. Eu vou-me deitar e penso assim, será que eu apaguei a lâmpada da camilha? Será que eu apaguei a braseira? E tenho que voltar para ver. Ora, se eu fizesse as coisas ao contrário, eu já sabia, de certeza absoluta, que eu havia desligado a lâmpada. Ou às vezes, será que eu fechei a porta da rua à chave? E levanto-me para ir ver, cá está o nós fazermos automaticamente as coisas. Portanto, é claro que é sempre bom que nós façamos ao contrário. Mas ainda voltando ao André Ventura e ao Chega, eu admirei-me depois bastante a todo aquele alarido que se fez em torno disto. fez-se um alarido a todos os partidos, ainda sei, toda a gente meou, toda a gente reclamou. Mas uma coisa é certa, lá na Assembleia da República, é verdade isto, quando foi reimplantada a pena de morte em Portugal através da lei do aborto, ninguém reclamou, ou poucos reclamaram. Isso é que era para reclamar que é contra a vida. Agora, uma boca que o André Ventura diz, ou outra pessoa qualquer, enfim, isso é para esquecer. Bom, tenho aqui uma frase, que é uma frase histórica, escrita no dia 2 de fevereiro de 1905, faz amanhã 115 anos. Foi escrita na Rússia, em São Petersburgo, por uma escritora e filósofa chamada Alissa Rosenbaum. E esta senhora, que morreu em 1982 em Nova Iorque, ficou famosa por uma frase interessantíssima que disse. E a frase é esta que eu vou ler. Quando te deres conta de que para produzires tens preciso ter a autorização de que nada produz. Quando te deres conta de que o dinheiro corre para, para os bolsos daqueles que traficam, não com bens, mas com favores. Quando te deres conta de que muitos da tua sociedade enriquecem graças ao suborno e às influências e não ao trabalho. Quando tu te deres conta de que a corrupção é recompensada e a honradez se converte num alto sacrifício, poderás afirmar, sem temor de te enganares, que a tua sociedade está condenada. Isto é exatamente o que se passa cá em Portugal. Escrito há 105 anos, faz amanhã, 105 anos, na Rússia. Nós, amanhã, em igreja, vamos festejar a festa de Nossa Senhora das Candeias, como dizem Cabeça de Vide, Nossa Senhora da Luz, como dizem Vale do Peso, da Candelária, etc. O que é que foi? Foi a apresentação de Jesus no templo. A lei de Moisés prescrevia, ou impunha, que cada criança que nascesse, passados 40 dias, fosse apresentada no templo. Se nós formos contar entre o dia 25 de dezembro e o dia 2 de janeiro, concluímos que são 40 dias que se passaram entre o dia do nascimento do menino e a sua apresentação no templo de Jerusalém. No rito latino da Igreja Católica, a apresentação do menino Jesus no templo é o quarto mistério gozoso do terço do Rosário. Com a reforma litúrgica do Concílio Vaticano II, esta festa, em vez de se chamar Senhora das Candeias, da Candelária e da Senhora da Luz, passou a chamar-se Festa da Apresentação do Senhor no Templo. Este episódio vem descrito em São Lucas, no capítulo 2, e de acordo com o Evangelho, Nossa Senhora e São José levaram o menino Jesus ao templo para o oferecerem a Deus. E, como era tradição, oferecerem pelo recém-nascido um presente a Deus, o que é que eles ofereceram? Ah, duas pombinhas. Eles eram pobrezinhos, não podiam oferecer grande coisa, mas cada um dá aquilo que dá. São Lucas diz-nos que Nossa Senhora e São José foram lá ao templo, ofereceram um par de rolas, e lá no templo havia um homem. Este homem chamava-se Simeão. E este homem, Simeão, tinha sido avisado pelo Espírito Santo que não havia de morrer sem ver o Messias, sem ver o Salvador. E ele, acreditando nisto, quando vê aquele menino, viu que era aquele mesmo Salvador e exclama, uma frase que até que a Igreja reza e canta completas, que é a oração de noite, e essa é a frase de cor. Agora, Senhor, segundo a vossa palavra, deixareis ir em paz o vosso servo, porque os meus olhos viram a salvação que oferecestes a todos os povos, luz para se revelar às nações e glória de Israel, vosso povo. É o cântico de Simeão, também chamado em latim Nunc Dimittis. Também lá estava uma senhora idosa, era a profetisa Ana, que também tinha sido prometido que havia de ver Jesus, o Messias, e ela realmente também viu e deu glória a Deus quando viu aquele menino. A apresentação do menino Jesus no templo é das mais antigas festas da Igreja. Nós sabemos isto porquê? Porque há sermões compostos, por exemplo, pelo bispo Metódio, no ano 312, por Cirilo de Jerusalém, no ano 360, por Gregório, o teólogo, no ano 389, por Gregório de Nissa, no ano 400, por São João Crisóstomo, no ano 407, etc. Tradicionalmente, o termo Candelária faz referência à prática que se põe em execução no dia 2 de janeiro, que o sacerdote ou o bispo abençoava as velas de cera de abelha. utilizadas nas ações litúrgicas do ano todo, e algumas das quais eram entregues aos fiéis para uso doméstico. Portanto, em Portugal, esta festa, como disse, festeja-se no dia 2 de fevereiro, e temos aqui uma tradição que é engraçada. Diz-se, quando o Senhor das Candeias ri, isto é, quando está sol, está o inverno para vir. Quando está a chover, quando as candeias choram, está o inverno fora. Sim, vamos lá ver como é que é este ano, mas eu estive a ver no boletim meteorológico, na internet, e segundo sei, amanhã vai estar um dia de sol, o que quer dizer que o inverno está para vir. Como nós precisamos de chuva, oxalá que sim. E agora só para acabar, desculpe lá, amigo César, só dizer isto. No dia 3 de fevereiro de 1509, daqui já vai, há 511 anos, aconteceu uma grande batalha naval, e nós falamos muitas vezes na Batalha de Aljubarrota, na das Linhas de Elvas, Alcácer Quibir, etc., e poucas vezes falamos nesta. Mas, no dia 3 de fevereiro de 1509, uma armada de 9 naus, 6 caravelas, 2 galés e um bergantim, comandadas por Dom Francisco de Almeida, primeiro vice-rei da Índia, desbaratou uma frota conjunta do Império Otomano, do Sultanato do Cairo, do Samorim de Calcute e do Sultão de Guzarate, que estava reforçada por gente das repúblicas de Veneza e de Ragusa. A batalha travou-se ou feriu-se ao largo de Dio, em frente da costa indiana, e o seu desfecho, uma vez que Portugal ganhou, assegurou para os portugueses o controle do Oceano Índico durante muitas décadas. Livres para navegar naquelas águas, conquistaram depois facilmente portos da África Oriental e da Arábia, de Ceilão e da Malásia, num domínio incontestável que ia perdurar até quando chegaram os ingleses um século mais tarde. Desta batalha pouco se fala, e é por isso que eu gosto de falar naquilo que não é falado, porque nós temos que nos orgulhar, repito, digo isto muita vez, da nossa história, porque a nossa história é uma história cheia de atos de heroísmo, cheia de atos de abnegação e até de atos de bem-fazer, porque o português, onde quer que vá, e repito isto, disse muitas vezes já, o português não é racista, nunca foi racista. A tal senhora Joacina é capaz de ser. O português do branco não é racista, e tem a prova é esta. Há até um ditado que diz que Deus criou o branco e o preto, o português criou o mestiço. Os ingleses, por exemplo, também andaram, os holandeses, com que fizeram o apartheid. Na África do Sul, por exemplo, havia espaços para brancos, espaços para pretos. O português não, o português onde quer que vai mistura-se logo com os indígenas, com os autóctones, e cá estão os mestiços. Portanto, o português nunca foi racista, foi sempre um povo que gostou de integrar e de se integrar e de se misturar com os povos das terras que ia descobrindo e que historicamente lhe pertenciam. Isto é uma verdade que é incontestável. Nerca Amigo César, agora é que está mesmo à altura de nós irmos faturar.
Voltamos já a seguir. Até já.
Rádio Porto Alegre. Obrigado pela sua preferência.
E continuamos com o Sábado às 9.
E começamos por agradecer às pessoas para aqui ligaram, mandaram mensagens a dizer que estavam a gostar do programa. Muito obrigado. É pelos nossos ouvintes que nós cá estamos. Livro da semana, antes nos esqueçamos, amigo César, o título: O Cavador que Lia Livros no Tempo de Salazar. Autor Francisco Cantanhede, edições Colibri. Tá. Agora, vamos às efemérides. Amanhã, dia 2 de fevereiro, faz 31 anos que morreu o mestre Nuno de Oliveira. O mestre Nuno de Oliveira foi um dos nomes maiores na equitação em Portugal. E, curiosamente, havia até uma relação familiar entre ele e o pintor João Salvador, que foi genro do mestre Nuno de Oliveira. Portugal foi sempre um país com grandes tradições desde da arte equestre, e estou a pensar que o Sr. Dom Duarte escreveu o livro A Arte de Bem Cavalgar Toda a Sela. Depois temos o Marquês de Marialva, por exemplo, e tivemos nos tempos modernos o mestre Nuno de Oliveira. Mais tarde, depois, houve um homem chamado, era o Dom José de Ataíde, enfim, havia um chamado qualquer coisa Borba, agora não me lembro do nome dele, qualquer coisa Borba, não me lembro agora. Pronto, portanto, somos um país de homens, o Vitorino de Frois também, etc. Portanto, mestre Nuno de Oliveira, amanhã faz 31 anos que morreu. Ou é só mortes? Amanhã, dia 2 de fevereiro, Faz 11 anos que morreu o empresário António Xavier de Lima, que era natural de Azeitão, mas que, pelo casamento, estava ligado a Cabeça de Vide. E então, em Cabeça de Vide, ele investiu e construiu um hotel, que foi o primeiro hotel sem fumo em Portugal e, não sei se também, se na Península Ibérica, um hotel belíssimo e que está fechado. O Sr. Lima faleceu e depois o hotel fechou. É uma pena aquele hotel estar ali assim entregue à bicharada e aos ratos e até porque se está a degradar, está a ver, não é? Mas, enfim, seria muitíssimo bom que alguém tomasse conta do hotel ou até que servisse para outros fins. Quando foi feito o novo lar da Santa Casa da Misericórdia de Cabeça de Vide, até alguém, não importa quem, sugeriu a hipótese de ser lá construído o lar. Estava já feito, era só as pessoas, era só os idosos entrarem. Mas cá está a estupidez do governo. O Estado só comparticipa obras feitas de raiz. Portanto, tiveram que fazer um lar novo que, não sei agora a qualidade do lar, não vou discutir isso, nem interessa nada, mas estava já feito o hotel, hoje era utilizado e bem utilizado. O empresário Xavier de Lima, na verdade, deu um grande impulso à vida de Cabeça de Vide. No dia 2 de fevereiro, também amanhã, faz 4 anos que morreu o Sr. Mário Alberto Orives Lopes. Ninguém sabe quem é, mas se disser que é o Bigodes, o mestre Bigodes, toda a gente sabe que ele foi barbeiro e foi um homem, um executante no conjunto, a Ferrugem, no tempo em que em Porto Alegre havia outra atividade musical que não existe nos dias de hoje. Agora é diferente. Hoje temos o CAEP, temos etc. E pronto, é totalmente diferente. Naquela altura era a Ferrugem e houve mais orquestras. No dia 3 de fevereiro, faz 3 anos que morreu a nossa ouvinte, Dona Maria José Brasileira, que era a camisola amarela nos discos pedidos, e é uma mulher que fica para sempre ligada à história da Rádio Porto Alegre. A sua dicção, a sua forma de falar, legitimamente gafetense. E depois aquela história de ser sempre a primeira pessoa a participar. Pronto, era uma mulher interessante, muito simpática, muito bem disposta. E também no dia 3 de fevereiro, faz 7 anos, que morreu o Dr. Fernando Serra Santos, que foi muitos anos médico ali na nossa vizinha localidade de Tolosa, onde lhe foi erguido um busto. No dia 3 de fevereiro, faz 155 anos, que nasceu o almirante João de Azevedo Coutinho, que nasceu em Alter do Chão, numa casa que eu conheço, aliás, tem lá uma lápide posta na parede, e depois foi um grande soldado, um grande marinheiro, chegou a almirante, foi um homem que chegou a ter, e tem, o nome, até não teve, ter o nome inserido na toponímia de Porto Alegre. Aquela rua que vai do quartel da GNR, lá do comando, lá em cima, que agora se chama Rua 19 de Junho, antigamente chamava-se Rua Almirante João de Azevedo Coutinho. Em alguns panfletos turísticos, ainda surge como Rua João de Azevedo Coutinho. Ora, o 19 de junho ninguém sabe o que é, ou pouca gente sabe, eu por acaso sei o que é. Dia 19 de junho foi o dia em que pela primeira vez reuniu a Assembleia Constituinte após o 5 de Outubro. Mas é uma data que não interessa nada. O almirante João de Azevedo Coutinho foi um portalegrense dos mais ilustres entre os ilustres. E o nome dele foi de lá apagado. Está a ver as ironias que a história tem e a maldade que os homens também têm e depois materializam nestes atos. No dia 5 de fevereiro, faz 145 anos que nasceu o professor Manuel Subtile, um homem natural de Val do Peso, um professor ilustre e que até chegou a ser autor de livros pelos quais nós, alunos, e depois nós, eu, enquanto professor, ensinámos por livros do professor Manuel Subtile. Tal e qual como havia lido do professor Janeiro Acabado, etc., havia alguns do professor Manuel Subtile, homem de Val do Peso, aliás, Val do Peso, como eu já tive a oportunidade de dizer, onde amanhã vai acontecer a festa em honra de Nossa Senhora da Luz, como vai acontecer, já disse também, em honra de Nossa Senhora das Candeias, em Cabeça de Vide, por aí fora. E para acabar as efemérides, no próximo dia, 6 de fevereiro, faz 68 anos que morreu Jorge VI, rei da Inglaterra, sucedendo-lhe a atual rainha Isabel II, que, portanto, está no trono há 68 anos. Veja a estabilidade que dá uma pessoa à frente da nação, 68 anos. Nestes 68 anos, quantos presidentes houve cá em Portugal, que é um país pequeno? Montes, resmas, paletes, como dizem os gaiatos da escola, não é? De maneira que já vê, na verdade, a continuidade que dá a uma nação o ter instituições monárquicas em vez de as ter republicanas. Também amanhã, também hoje, aliás, hoje, faz 112 anos que aconteceu o regicídio, um crime, eu costumo dizer, a brincar, e a sério, mais a sério do que a brincar, as repúblicas normalmente têm as raízes embebidas em sangue, e basta que nós recuemos uns séculos, até o século XVIII, vamos ver o que é que aconteceu na Revolução Francesa. Decapitaram o rei e a rainha, mataram, esfolaram, etc. Cá em Portugal mataram o rei e o príncipe Dom Luís Filipe. Mas há menos tempo, na Pérsia, no, agora que chamam o Irão, aconteceu a mesma coisa. Sangue, e agora o que é que lá tem havido? Guerras e ódios. O Irão é um dos focos de maior tensão que existem neste mundo de hoje. Mico César, mais uma vez, vamos lá faturar.
E voltamos já a seguir. Estamos a partilhar os momentos desta semana, como é habitual, na página do Facebook em Sábado